Bom, esses são os aspectos regulatórios que eu queria trazer. E, por fim, queria apresentar algumas perguntas, né, e desafios para a gente discutir, para além da regulação sanitária, né, em especial a questão da comercialização de substâncias humanas, que é vedada pela Constituição. Então, a sociedade brasileira tem que discutir qual é o modelo de exploração econômica dessa nova tecnologia. De fato, se não pode comercializar, como se vai viabilizar o desenvolvimento tecnológico, né? E segundo, as patentes são proibidas para as células, né? Como será o processo de proteção intelectual para esses novos produtos para garantir que haja, de fato, desenvolvimento científico nessa área? Bom, era isso que eu queria falar. Agradeço, estou aberto às perguntas.
Muito obrigado, doutor Daniel. Essa reunião está sendo realizada em interatividade pelo e-Cidadania e transmitida ao vivo pela TV Senado, no canal aberto e na internet. Qualquer cidadão pode entrar na página do Senado, acessar o portal do e/Cidadania e fazer perguntas e comentários, que serão encaminhados aos ministros, aos senhores senadores. O cidadão pode participar também pelo Facebook ou pelo Twitter, ou ainda pelo Alô Senado, no 0800-61-2211. Vamos passar a palavra, então, para a doutora Mainá Zates. Doutora Mainá possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, doutorado em Genética pela USP e pós-doutorado em Genética Humana e Medicina, em Médica, desculpa, pela Universidade da Califórnia. É professora titular de Genética do Instituto de Biociência da USP, foi pró-reitora de pesquisa da USP de 2005 a 2009. É coordenadora do Centro de Estudos do Gênero Humano e do Instituto Nacional de Células-Tronco em Doenças Genéticas. E é também membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento. E é presidente e fundadora da Associação Brasileira de Distrofia Muscular. O currículo é bem grande, doutora, vou me resumir a isso. Não é com a palavra a doutora Mainá Zates. As perguntas serão ao final, doutor. Doutor Daniel, para todos.
Vou tentar falar um pouquinho das pesquisas que nós estamos fazendo no Centro do Genoma de Células-Tronco da USP. Então, nós estamos usando células-tronco, eu falo, dos pacientes e para os pacientes. Na primeira abordagem, a gente tira a célula de pacientes e deriva tecidos para entender as doenças genéticas, como é que os genes se expressam e se manifestam em doenças genéticas. E para isso nós estamos estabelecendo linhagens celulares de pacientes afetados. Então a gente diz que são os nossos pacientes in vitro, nossos pacientes no laboratório, na placa de Petri. E a segunda abordagem é a terapia celular, onde nós estamos comparando células-tronco de diferentes fontes e injetando em diferentes modelos animais para ver qual é o efeito clínico dessas células-tronco. Então, só para lembrar, o professor Yamanaka ganhou o prêmio Nobel o ano passado, porque ele mostrou que a gente pode reprogramar as células já diferenciadas, por exemplo, células da pele, e fazê-las se comportarem como se fossem células embrionárias, pluripotentes, com o potencial de se diferenciar em qualquer tecido, em qualquer linhagem celular. Então, essas células estão sendo preciosas para pesquisas. Então, só para ilustrar, você tem um paciente, você pode tirar uma célula da pele dele, reprogramar e pode, no laboratório, fazer qualquer linhagem celular desse paciente. E com isso, você pode estudar nas diferentes células como é que o gene se expressa, por que que uma mutação que causa uma doença genética se expressa num tecido e não em outro. Por que pessoas que têm a mesma mutação genética, o mesmo erro genético, podem ter quadros diferentes? Então, às vezes, você tem uma pessoa que é muito afetada e outra que tem a mesma mutação e que praticamente não tem nada. O que que protege aquela pessoa? E tudo isso, então, a gente pode estudar nessas células. E, principalmente, fazer testes com drogas. A gente pode testar milhares de drogas nas células que a gente, obviamente, não poderia testar nos pacientes, né? Então, a gente acredita que vai ser um passo extremamente importante para a medicina regenerativa. E nós estamos, então, no laboratório pesquisando particularmente autismo, doenças neuromusculares e esclerose lateral amiotrófica. Então, só para lembrar, a esclerose lateral amiotrófica é a doença do Stephen Hawking. Ela afeta, nos Estados Unidos, cerca de 30 mil pessoas. No Brasil, a gente não tem exatamente a estatística, mas é uma doença extremamente grave, onde você tem uma morte dos neurônios motores e a pessoa perde rapidamente toda a capacidade motora, perde, no fim, a fala, a capacidade de engolir e fica restrita simplesmente a um cérebro, porque a cognição é mantida. Então, é uma doença extremamente grave. Quem já teve contato com alguém com esclerose lateral amiotrófica sabe do que eu estou falando. Então, você tem formas esporádicas, que podem afetar qualquer pessoa, e tem formas familiares, que afetam 5% a 10% dos casos, que tem uma herança bem definida. Então, o que causa a morte dos neurônios motores? Essa é uma grande pergunta. Então, numa pesquisa que nós fizemos no nosso laboratório, nós identificamos uma forma hereditária de esclerose lateral amiotrófica, que nós chamamos de ELA8, e descobrimos o gene, o que que esse gene faz. Então, ele transporta uma proteína que a gente chamou de VAPB. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o tamanho da genealogia, uma família gigantesca, espalhada pelo Brasil todo. E nós derivamos, então, as linhagens de células IPS, que são essas células que têm o potencial de formar todas as linhagens, de pacientes e parentes normais, e vimos que essas células estão presentes, essa proteína está presente nas células que nós derivamos e nos neurônios motores. E aí nós descobrimos que os níveis de VAPB, que são codificados por esse gene, estão reduzidos em fibroblastos, em célula IPS e em neurônios motores. Bom, então parece que há uma perda de função dessa proteína. Então, a nossa hipótese é que, com o envelhecimento, os níveis dessa enzima podem ser cruciais para a viabilidade do neurônio motor. Qual que é a importância desse achado? Que a gente está vendo que doenças raras como essa podem desvendar mecanismos comuns. Por que isso? Porque nós vimos, outros grupos viram, que em neurônios de pacientes que têm formas não hereditárias, também a diminuição dessa mesma proteína. E que também um camundongo, que tem uma outra forma de ELA, também há uma diminuição dessa proteína. Então, qual seria uma possível estratégia? Aumentar a expressão dessa proteína e, quem sabe, a gente poderia proteger os neurônios motores e ser um tratamento para essa doença. Então, esse é só um exemplo do que a gente pode fazer a partir dessas células. Bom, em relação à terapia celular, existe um subgrupo de células-tronco muito especiais que são chamadas células-tronco mesenquimais. Por que elas são especiais? Porque elas têm um potencial de se diferenciar em linhagem de gordura, osso, condrócitos e muscular. E elas existem, a gente sabia já, na polpa do dente, na medula óssea, na gordura da lipoaspiração, gordura que a gente tira de lipoaspiração, e na placenta e no cordão umbilical. Eu sempre gosto de lembrar que o cordão umbilical e a placenta não são células embrionárias, já são células-tronco adultas. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é identificar novas fontes de célula-tronco. Então, nós descobrimos que a tubo-uterina é uma fonte rica de célula-tronco mesenquimal. E, então, hoje a gente está trabalhando com polpa de dente, gordura de lipoaspiração, células de trompa, de cordão umbilical e de sangue menstrual. Então, eu digo, nós estamos sendo ecologicamente corretos, aproveitando todos os descartes biológicos. Bom, uma questão polêmica que a gente observou é quando nós comparamos diferentes fontes de células-tronco, nós vimos que o tecido do cordão umbilical tem 10 vezes mais células-tronco do que o sangue do cordão umbilical. E por que isso é tão importante? Porque os bancos sempre tinham o costume de guardar o sangue e jogar fora o cordão, que é o material mais rico em células-tronco mesenquimais. Eu brinco que é quase como guardar a placenta e jogar fora o bebê. Bom, então, um recado importante é não descartar o cordão umbilical e nem a trompa, né, se alguém tiver acesso a esse material. Bom, então, quais são as dúvidas que nós temos em relação a essas pesquisas? Que tecidos essas células são realmente capazes de regenerar? Como conseguir uma quantidade suficiente? Como fazê-las diferenciar no tecido que nós queremos e somente nesse tecido? Porque se a gente injetar dizendo, olha, eu quero que se transforme em músculo, e ela decidir depois que ela quer ser osso, seria um desastre, né? Porque uma vez injetada, a gente perde o controle. Como garantir que elas cheguem ou permaneçam no órgão alvo, né, e não fiquem espalhados em outros lugares? Será que a gente tem que dar uma ou múltiplas injeções? Como evitar a rejeição? Será que imunossupressão é necessária? E uma outra questão que surgiu agora, que é muito importante, será que são as células-tronco que têm efeito clínico ou são fatores liberados por elas? Né? Bom, então nós estamos comparando, para responder essas questões, a eficiência de células-tronco de diferentes fontes para regenerar osso e músculo, tanto no laboratório in vitro como em modelos animais, né, que é o futuro da terapia celular. Então, em relação ao tecido ósseo, é o trabalho da Maria Rita, do nosso centro, e nós estamos comparando, então, células-tronco obtidas de diferentes fontes. Do músculo orbicular, que é retirado durante cirurgias de crianças que têm palato fendido, da polpa dentária e de trompas. E, então, essas células, o que, que se faz? Você tem um defeito, abre num rato e coloca uma membrana. Numa metade da membrana você não coloca nada, e na outra membrana você coloca células-tronco de diferentes fontes. E o que nós observamos é que onde se coloca células-tronco, a regeneração é mais rápida. Ela ocorre no outro lado também, mas não com a mesma rapidez. Tá? Bom, um outro projeto que nós ainda vamos começar seria o células-tronco para regeneração de órgãos, que seria bioengenharia de órgãos e que já foi mostrado internacionalmente em modelos animais e também recentemente uma menina que foi regenerada a traqueia. Então, também parece ser muito promissor. Né? Então, é um projeto que a gente chama de CIPETO, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, coordenado pelo professor Silvano Raia, e nós somos um dos grupos colaboradores. Né? Então, uma das grandes questões é que no Brasil são atendidos apenas 30% da demanda para transplante de órgãos sólidos, porque é uma captação insuficiente e porque há descarte de órgãos, porque não tem qualidade para transplante. Como é que a gente pode ajudar a solucionar esse problema? Né? Então, com isso, nós temos dois subprojetos que nós vamos iniciar. Um que é avaliar o repovoamento de matrizes com hepatócitos primários e comparar com hepatócitos diferenciados a partir de células-tronco mesenquimais. E o outro subprojeto é tentar melhorar a qualidade dos órgãos a serem transplantados usando células-tronco mesenquimais. Em relação a pesquisas pré-clínicas, então, o meu foco de pesquisa são doenças neuromusculares, que atingem uma em cada 1.000 pessoas. Então, a gente imagina que no Brasil a gente deve ter 200 mil brasileiros afetados, e são dezenas ou centenas de doenças diferentes. Então, um exemplo é uma doença chamada distrofia de Duchenne, onde são meninos que nascem aparentemente normais, mas ele já nasce com um defeito em um gene que vai determinar que eles vão perdendo a musculatura gradativamente, a tal ponto que, com 10 ou 12 anos de idade, eles estão numa cadeira de rodas, e, se não tiverem cuidados muito especiais, eles não chegam aos 20 anos de idade. Então, é uma doença muito grave e que, certamente, a gente teria um interesse enorme de poder tratar com terapia celular. E uma outra doença que é semelhante à distrofia tipo Duchenne é a distrofia tipo Becker, que é muito semelhante, mas tem uma evolução mais lenta. Né? Então, você tem pacientes que podem andar até 20 anos de idade e outros que conseguem andar até 40, 50 anos de idade. E, durante muito tempo, a gente não entendia qual era a diferença entre uma forma e outra, até que se descobriu que, nas duas doenças, o gene não fabrica distrofina de maneira adequada. Então, à esquerda seriam como é que você vê um músculo normal, e cada bolinha dessas é uma fibra muscular cortada transversalmente. No paciente com a forma grave, não há distrofina nenhuma, e no paciente com distrofia tipo Becker, você tem um pouco de distrofina, mas não o suficiente. E o que se viu é que quanto maior a quantidade de distrofina, que você pode medir por uma outra técnica, melhor o quadro clínico. Então, o paciente à direita teria mais distrofina do que o da esquerda e teria um quadro melhor. Então, se viu que existe uma correlação entre a quantidade da proteína e a gravidade do fenótipo. E, então, a distrofina tem sido usada como um marcador muito importante do sucesso das pesquisas que nós estamos fazendo com terapia celular. Tá? Mas existem outras formas de distrofias que atingem os dois sexos e já foram identificados mais de 22 genes responsáveis. Então, o grande desafio é como tratar. E a nossa esperança é que, com células-tronco, você poderia tratar todas essas distrofias sem ter que saber exatamente qual o defeito gênico em cada uma delas, né? Então, nós estamos trabalhando com células-tronco mesenquimais, que tem potencial para se diferenciar nessas quatro linhagens, né? E queremos saber, então, qual o potencial das células-tronco mesenquimais adultas de diferentes fontes para terapia celular de doenças neuromusculares. Esses são os alunos que começaram a trabalhar com essas pesquisas, eu já tenho outros, né? E as questões que a gente quer responder é qual a melhor fonte de célula-tronco humana adulta para se diferenciar em músculo em vivo. As injeções, será que tem que ser locais ou sistêmicas, uma ou múltiplas? Quanto tempo as células-tronco permanecem nos músculos injetados? Será que a imunossupressão é necessária? E qual é o efeito clínico das injeções de célula-tronco? Eu vou mostrar, então, dois experimentos com célula-tronco de gordura e de cordão umbilical. As de célula-tronco são tiradas de lipoaspiração. E o primeiro experimento era ver se elas, in vitro, no laboratório, conseguiriam se diferenciar em célula muscular e expressar a distrofina, que é uma proteína que é específica de músculo. Então, nós fizemos esse experimento, observamos que elas tinham esse potencial, então, o próximo passo foi injetar em modelos animais, né? Então, nós injetamos um camundongo, que tem um tipo de fraqueza muscular semelhante a uma fraqueza humana. E o que nós observamos? 9 meses depois que havia, nos músculos injetados, havia distrofina humana. Então, esse que vocês estão vendo em verde é a distrofina específica das células injetadas, né? E aí nós fizemos uma série de testes clínicos e vimos que o grupo tratado mostrou uma melhora no seu desempenho em relação ao grupo controle, tá? Não sei se vai, acho que não sei se vai conseguir passar o filmezinho. Não, infelizmente não. O que a gente observou, um dos testes que a gente faz, é que quando você deixa nesse teste da corda, o que é tratado, o que é não tratado, ele cai depois de algum tempo, e o bicho que é tratado, depois de algum tempo, ao invés de cair, ele se levanta e consegue segurar na corda. O filme é bonitinho, pena que não dá para ver, né? Bom, nós repetimos esse mesmo experimento com células de cordão umbilical e vimos, no mesmo camundongo, que havia DNA humano, ou seja, as células chegaram no músculo, mas não se diferenciaram em células musculares humanas, tá? Mas, assim mesmo, os testes funcionais mostraram que o grupo injetado manteve-se estável, enquanto não injetado piorou. Tá? Então, mesmo sem expressar a distrofina humana, mesmo sem se diferenciar em células musculares, houve um efeito benéfico, né? E o último experimento, nós estamos fazendo em cães, que são Golden Retriever Muscular Dystrophy, do inglês, são cães que têm uma mutação que causa também a ausência da proteína. Eles têm geralmente um quadro muito grave, a morte perinatal é frequente, 80% deles não vivem mais do que 2 anos, tá? Mas o quadro pode ser variável. Então, o que aconteceu com os cães injetados? Nós injetamos em 4 cães, 2 morreram logo no início por problemas de hérnia, que é muito comum nesses cães, e 2 sobreviveram. Nos que sobreviveram, nós encontramos distrofina humana até 6 meses depois da última injeção, mas 12 meses depois não tinha mais. Também, acho que não vai dar para ver, infelizmente, o filminho, mas houve uma melhora, principalmente nesse cão, o Yuan, que estava muito mal no começo, e melhorou significativamente.